Olá, sejam bem-vindos ao Pod Dupla de 3. Eu sou o Thales.
E já começamos como?
Au! Eu sou a Ana.
E eu sou a Clara. Eu sempre sou a última, Ana Paula.
É porque eu sempre vou na lógica que vai no sentido horário.
Faz sentido. Ah, eu sempre sou a última, essa é a minha percepção. Menos quando eu estou sendo host, mas eu nem estou fazendo isso mais. Já desisti desse papel, é muito difícil.
A gente vai fazer o podcast, a última coisa que a gente tá gravando hoje. Então, vocês vão ver que a gente tá um pouquinho mais...
É sempre a primeira. A primeira coisa que a gente grava.
Hoje
então, a gente normalmente tá até mais bonita, mais organizada, tá um negocinho.
A maquiagem tá novinha.
A ideia faz mais sentido na cabeça. Hoje, eu tô completamente zureta.
Agora aqui, ó, tá não tem nenhum neurônio funcionando. Vai ser desse jeito que a gente vai começar o podcast.
Nossa. Se ficar melhor a edição, a gente só agarra por último agora.
Agora pronto. Então, só vai porque... ser pra testar.
Não, a gente não vai fazer isso não. Porque a gente sempre faz esse tipo de coisa. Ah, porque quando a gente tá na merda, fica melhor. É, fica melhor, Thales. Quando a gente tá na merda, sempre fica melhor. O vídeo sempre fica mais engraçado. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar na merda, não.
É que na merda a gente vai ficar de qualquer forma. Aí a gente tem que escolher qual merda a gente vai deixar por último.
Aí eu achei mais punk deixar o podcast por último.
Eu acho melhor começar com o podcast também.
Eu não sei se é porque a gente gravou aquele do chocolate hoje. Fiquei de spoiler.
O chocolate me deu uma
mas
derrubada.
Mas esse deu uma derrubada, uma baqueada, que eu não tô bem desde então.
A gente esqueceu da intolerância, devia ter deixado por último. Enfim, Thales, pode ir.
A gente tem muitos assuntos pra tratar hoje, porque ontem nós fomos no cinema assistindo a estreia de Barbie. O novo filme do ano, que a
revolucionou
galera...
a história do cinema.
Eu acho que o cinema podia recomeçar a partir de Barbie.
Eu também acho que devia ser antes ali. Barbie, A, B, DB.
DB. A, B,
Barbie, depois da Barbie. Porque, assim...
Qual sua nota pro filme da Barbie? De 0 a 10. 10 limpo, né?
Eu dou 10 tranquilo.
Eu dou 11.
Você dá 11?
Ah, se pode dar mais aí, eu também tô dando. Eu não vejo a hora de esse filme sair, que vai sair no final de setembro na HBO Max, pra eu poder assistir esse filme.
Tem data. HBO já.
E eu vou assistir todos os dias.
Se tiver tipo, inteligente.
Vai ser as novas Meninas Malvadas.
Vai ser as novas
Meninas Malvadas. Ah, mas é muito longo pra ser Meninas Malvadas, não é não?
Não é não, menina. Aquele filme passou tão rápido que eu nem vi.
É 1h50, né?
O bicho passou
Meninas
assim...
Meninas Malvadas tem o quê? 1h40?
É, nem é tanta diferença assim.
A Meninas Malvadas é isso tudo?
Acho que é um pouco.
É que normalmente o filme que eu assisto muitas vezes tem 1h20.
Mas tá vendo? É um filme que... passa, sim. E você nem vê. A gente já tá falando de Barbie, a gente vai começar a falar...
Mas o primeiro tema é Barbie.
Eu não sei se a gente pode dar spoiler, porque não foi todo mundo que assistiu ainda. O filme saiu ontem, a gente tá gravando.
É que as pessoas fazem vídeos com spoiler e sem spoiler, né? Então, quem já avisa? Viu... 23 milhões de pessoas no Brasil já viram, mas não é todo mundo.
Eu acho que a gente tem que fazer esse vídeo com spoiler, porque a gente é muito ruim fazendo coisas sem spoiler. E normalmente tem gente aqui que não se controla, sempre dá spoiler. A gente já acha que é pra outra pessoa além de mim mesma? Não é, sou eu mesma, tô falando de mim. Eu não consigo me controlar e eu sempre dou spoiler.
A gente vai fazer um pouquinho de spoiler aqui. Acho que não precisa estragar a experiência de ninguém. Então, tipo assim, algo muito...
Não,
tipo,
pra
final
mim
do
estraga.
Filme.
Pra mim estraga.
É porque a Clara soubesse a sinopse.
É melhor. Eu não vi nem trailer e foi incrível. Eu não sabia nada que ia acontecer e foi ótimo.
Eu acho melhor ver sem saber nada. Então, eu acho que a gente pode deixar só um aviso. Se você não viu ainda,
vá ver o filme e depois vem aqui, se você puder.
A gente deixa o aviso, qual a minutagem de quando acabar essa parte
não tem como. Não tem como.
É que no Spotify a pessoa não vai saber, né?
Não tem como.
Ah, é verdade, no Spotify
vai
não tem
pulando
como
aí, na hora que a gente estiver num outro
aí
tema.
Pula, aí ela tá pulando e aparece numa parte bem da gente falando um spoiler.
A Barbie morre.
Meu Deus do céu. Enfim, quem quer
vai
começar
spoiler,
a falar?
Né? Esse é um disclaimer.
Vai ter spoiler se você quiser, você coloca... Eu acho que assim, a gente não vai ficar mais de meia hora falando. Então pula pra meia hora e vê o que mais a gente comenta por aí.
É.
Qual que foi a sua parte favorita do filme, então, pra gente começar?
Todas.
Me fala uma
desde
parte
a
pra
hora
gente
que
ter.
Ele começou.
O Thales tá tentando gerar conteúdo,
até a
sendo
hora que
host
ele
você.
Terminou. Pra mim, a pior parte foi quando ele terminou. Eu fiquei triste.
Pra mim,
ele tinha que durar mais umas 2 horas ali, livre. Que eu ficava ali, tranquilo.
O filme inteiro foi ótimo.
Então, você me perguntou qual foi a melhor parte.
Você tem, claro, uma parte favorita no filme?
Eu gosto de quando tá passando música, é bom demais. Eu gosto muito das músicas. Eu amo músicas. Começo com a música da Lizzo e aquela música já tá no meu top 1. Eu adorei.
Eu acho que é a coisa que eu... Uma das coisas... Eu não vou falar que é a coisa que eu mais gostei, porque eu realmente gostei do filme inteiro. Mas uma das coisas que eu que me afetou, afeta aquela nostalgia toda e tal. Quem teve Barbie, quem brincou com Barbie. Então, eles pegam todo aquele imaginário, tipo, de boneca mesmo. Uhum. Então, eles vão montar aquilo como se realmente aquelas bonecas, aquelas pessoas, né, bonecas, estivessem sendo brincadas pelos seus donos. Então, assim, é, o jeito que eles colocaram...
Ela tomando
o jeito...
banho sem água, bebendo coisa sem Exato, líquido. Que a geladeira só tem... É literalmente o líquido, porque o resto é todo...
Sim, é muito
só
bom.
Só o leite.
Eu acho que, tipo, quando a gente tinha comentado sobre Barbie antes, e eu não tinha, eu tinha tentado não ver tanta coisa, eu tinha visto um pouquinho, eu acho que eu vi o primeiro teaser trailer, mas eu não vi o trailer, né? Mas eu lembro de vocês falando, ai, porque quando ela chegar no mundo real, e aí, tipo, eu escondi, porque eu mascaro minhas emoções com constância, né? Então eu escondi, mas eu fiquei muito frustrada, porque na minha cabeça, antes, eu não sabia que ela iria pro mundo real. Então, ela ir pro mundo real, foi uma coisa que, tipo, abaixou muito minha expectativa. Só que aí, quando eu assisti, eu falei, opa...
Não é que
fez certo. Tanto que eu acho que não passa tanto tempo no mundo real.
Não passa.
Não passa. É muito, muito tempo na Barbilândia.
Nossa. Porque eu achei as melhores piadas foi quando ela tava no mundo real.
E o mundo real porque no cu, eu adorei a Barbilândia.
Eles pegam todas as metalinguagens, é tanta referência de cultura pop, é tanta coisa assim na sua cara, que mesmo que você não conheça tantas coisas, ainda assim vai funcionar, mas se você conhece, você vai ficar daquele jeito, ai meu Deus, aquilo, ai é aquilo. Então teve uma hora que mostrou o Ken, na hora que ele foi resgatado assim pra ir pra Kombizinha, e mostrou como que a Kombi foi aberta, e é exatamente do jeito que um brinquedo da Barbie é aberto.
Essa parte é ótima.
Sabe?
Mas é na Barbilândia.
É tudo na Barbilândia. Mas, então, é todo esse imaginário. Eles conseguiram fazer isso de uma maneira... Gente, eles poderiam ter... Sério. Ter cagado. Esse filme poderia ser uma bosta.
Uma
bosta muito grande. Mas foi uma galera tão boa trabalhando ali. O design de produção é tão bonito. As cores, os cenários, tudo que eles montaram.
E não só
em
questão
montaram.
De produção, né? Tipo, tanto da escalação dos atores, que foi,
perfeitos.
Tipo, eu não sabia o que achar do Ryan Gosling como Ken. Mas pra mim, não existe outra pessoa
não
no
existe.
Mundo que poderia fazer o Ken melhor que ele.
Ele é muito bom.
Incrível.
Eu quero dar um highlight enorme pro Michael Cera, velho. Eu não tava dando nada pra participar do Michael Cera. Eu pensei que ia ser só, tipo, uma piadinha de, tipo, é o Alan, blá, blá, blá. Ele ia ter 2 segundos de cena. Véi, as partes do Michael Cera foi... Me deixou assim. A luta
toda
do Michael
hora que
Cera,
ele aparecia,
porque, tipo, isso é muito bom.
Eu dava um sorriso. Porque eu tipo, é o Michael Cera.
E funcionava
como.
Toda vez que ele, funciona. Que ele entrava
e, cara,
na cena.
É incrível, porque, tipo, ele é o único personagem que é o Alan, né? Que é o Ken's buddy. E é o único personagem que não tem mais nenhum dele. É só ele. Só existe ele de Alan lá. E botar o Michael Cera, que tem aquele jeito dele...
Que só o Michael Cera é o Michael
que
Cera,
que só,
né?
O Michael Cera é o Michael Cera. Sério, que escalação de elenco maravilhosa. A Margot Robbie, como Barbie, é assim... Gente, que mulher.
Ela...
Sério, gente,
não,
que mulher.
Não só de beleza, eu achei
não,
que ela foi...
De tudo, ela entregou tanto sentimento, sabe? Ela, o jeito dela... Porque a Barbie dela é uma Barbie... É a Barbie estereotipada. Mas ela entrega tanta doçura, sabe? Bondade, ela é tão gentil com as pessoas.
Uh-huh.
Então... E ao mesmo tempo também, quando ela começa a ter emoções e entrar em crises, e dá pra ver... Que é, parece... Nossa, realmente parece que você tá sentindo isso pela primeira vez, caralho. Que atriz é essa?
Sim.
Que atriz é essa?
Dá muito pra sentir no olhar dela, que é a primeira vez que ela tá conhecendo aquele sentimento. É muito bom.
A primeira vez que ela chorou foi o... Nossa. Eu tô... Spoiler, spoiler
não,
aqui.
Não tem como,
galera.
Spoiler.
Só se você viu o filme. É que o que eu ia falar é que o projeto do filme da Barbie é da Margot Robbie. Tipo, ela foi atrás da Greta pra dirigir, ela foi atrás dos... Tipo assim, não
caraca.
Sozinha, né? Mas ela contratou e o projeto era dela. Tanto que elas falam que as duas teve que ter reuniões e reuniões e reuniões com a galera da Mattel pra conseguir fazer o filme.
Uhum.
Porque se você pensa no filme da Barbie, você não pensa nesse filme.
Ei.
Se você pensa nos musicais que tem, uhum, né, de animação.
Sim.
E que eles poderiam ter feito, tipo, uma branca... Uma... Como é
Lago
que é?
Cinderela.
Ah,
que tem a Emma Watson. Que
Bela
é da
e
Disney.
A Fera.
Bela e a Fera.
Bela e a Fera.
Poderia ser um filme da Bela e a Fera, só que com a Barbie.
Uhum.
Porque a Barbie tem infinitas histórias incríveis. Tipo, Castelo de Diamante é um dos melhores coisas que existem no mundo.
Tem tantos filmes
Princesa
maravilhosos
e
da Barbie.
Princesa e a Plebeia é ótimo, que ela é estilista também, é muito bom.
É muito
então
bom.
Eles poderiam ter feito algo pra esse, tipo, escolher uma Barbie pra fazer, mas não, eles foram representar as Barbies e fazer um roteiro muito bom.
Muito.
É muito bom.
Caraca, que roteiro. Sério, tudo encaixadinho. Gente, sabe quando tá chegando naquela hora do filme, que é o clímax, que você fala, ai, nossa, que parte chata. É aquela parte do filme que vai ter aquela complicação, vai ter que resolver pra... Mas eu foi não, eu não senti isso. Foi muito boa a parte da parte resolução. Tá de toda a resolução das coisas. Tipo, o das questões da Barbie.
Eu tô falando que é porque é muito fluido o jeito que chega nesses pontos, então...
Exato. Até os discursos. Tipo, o discurso da... Eu esqueci o nome da...
Da personagem que faz
a mãe. A mãe, que faz, né? A mãe, o discurso que ela faz lá.
E outro highlight.
Outro
aquela
highlight.
Mãe,
aquela mulher maravilhosa.
Aquela mulher lá, ela mandou muito. Eu tenho certeza que eu já vi ela em algum lugar.
Ela tá numa série de comédia de um mercado, você já viu?
Não.
Ela tá nessa série.
Eu queria saber se ela faz aquele filme. Esquece.
Gente.
Não vou lembrar.
Em um mundo onde tudo é tela verde, eles terem construído todos aqueles cenários...
Eles construíram aquele cenário.
Não tem tela,
né,
verde.
É incrível.
Tipo, eu não consigo ver tela verde, pelo menos.
É tudo pintado. Aquelas partes é tudo pintado. Cada detalhe das casas das Barbie, sabe? Todas elas...
Não, e a parte que vai cair nas roupas e eles vão fazendo as propagandas. Nossa! Que era igual as propagandas da TV. Gente.
E quando corta o filme e tem uma propaganda da Barbie depressiva?
Não,
essa foi a melhor piada. Essa parte...
Me pegou desprevenida. Foi saber que tem uma Barbie que me representa... Entendeu?
É, a Barbie depressiva, tipo, e era um negócio assim, velho, o filme tava ficando triste, você tá tipo, caraca, crise existencial, pá, de repente uma propaganda, velho, foi genial, 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 genial.
Eu adorei, é muito as sacadas, né, o timing, muito bem pensado, a edição, da montagem do filme, tudo muito bem feito, é tipo, é filme de... Sinceramente, eu não me surpreenderia se fosse pra concorrer a alguma categoria aí de Oscar nem nada. Porque
todas as categorias do Oscar, né? Vai ter alguma que não vai estar concorrendo? Se não tiver, tá errado.
Pra mim, tinha que todas.
É porque, tipo, comédia pra mim já gabaritou. Não é indicada a Oscar, né?
Não, mas gabaritou o Oscar. Não,
ah,
tô
mas
nem
será
aí.
Se uma direção...
Tô nem aí pro Oscar deles.
Da Greta, porque, não vai?
Não sei. É que eu quero muito que seja, porque acho que é, como você falou, né? Antes de Barbie, depois de Barbie. Eu acho que seria incrível
ter
isso indicado.
O jeito que eles retomaram, tipo... Muitas cores e o cinema mais teatral. Uhum. O cinema tinha perdido totalmente, sim, seu teatro. Tava sempre tipo, ah, a gente tem que ser muito realista e muito... Vamos fazer essa fotografia aqui, que não é nada. Eu odeio fotografia.
Não é nada
bosta
demais,
do cinema.
Mas, né?
Não, não tem absoluto. Faz anos que você não vê uma fotografia que seja alguma coisa, tipo, realmente assim, caraca. É só os mesmos enquadramentos, as coisas mais padrão, com as mesmas saturações de luz. Não fazem nada de novo. Uhum. E aí você tem uma retomada dessa, que é essa Barbie, véi.
Nossa.
Fala sério, fala sério. Não, bota tudo no chinelo, eu tô muito hypada com o filme, tô nem aí.
Nossa, eu sinceramente, por mim eu ia no cinema todo dia ver esse filme. Porque é porque não tem dinheiro no mundo pra eu ir no cinema todo dia ver esse filme.
É,
mas
muito
assim,
engraçado,
gente,
o filme, eu ri o filme inteiro.
É muito gostoso de ver. É muito gostoso de ver, é um filme divertido, é um filme que realmente eu conseguiria colocar todos os dias pra eu ver antes de dormir, eu ia dormir feliz. Se eu colocasse todos os dias quando eu acordasse, eu ia acordar feliz. Então, assim,
Você não acha que ficaria um pouquinho depressiva no final?
Claro,
né?
Que não.
Não?
Claro que não.
É que eu achei tão linda. Será? Aquela cena que toca a música da Billie.
Eu chorei. Tipo...
Eu também, né?
Mas eu acho que é mais pela música da Billie.
É?
Tipo, a música da Billie encaixou muito bem. Não que o filme não seja emotivo. Uhum. É que, tipo, o momento em si não é um momento em que... A gente precisa estar numa carga emocional que seja muito de outro mundo. É uma carga emocional muito comum. Isso é uma coisa que, se você assistir o filme, você entende que... Graças a Deus que é comum, entendeu?
Uhum, uhum.
Mas a carga emocional é muito como ela. É exatamente a gente. É...
Sim.
A vida.
É que não é tão triste, né? Só é emotivo por uma sensação mais gostosa de você estar imersivo ali e conseguir se identificar.
Uma questão de até parar pra pensar em algumas coisas também. Como eu tinha dito, aquele discurso da moça lá, que é a mãe, é muito bom. Tipo, a atriz é muito boa, então ela entrega uma atuação muito boa também. E,
ela
tipo,
fala como se ela realmente acreditasse no que ela tá falando.
Tá na pele, ela tá jogando todas aquelas frustrações
aquelas
que é ser mulher
dela,
desde sempre. Sabe? E ela jogando, e você, caraca, verdade. Quantas vezes você não teve que... Tananana, eu, verdade, véi, caralho, véi. E ela falando, nossa, e tipo, a relação da Barbie da Barbie doida também, uhum, eu achei muito legal também.
Ela é ótima. Nossa, ela foi outro highlight. Cheio de highlight, né, Barbie?
É, cheio de highlight, mas ela é muito ótima. Inclusive, teve uma hora que ela colocou, que fez um escarpate lá, que ela ficou por tanto tempo lá, teve uma hora que a cena rodou, a pessoa conversando, voltou e ela tava lá. Eu...
É real aquilo?
Eu não sei se ela realmente faz.
Ou eles colocaram uma perna lá e ela tá com as duas pernas pra baixo. Porque ela ficou muito tempo, foi um monólogo inteiro e a galera conversando.
Foi,
e ela
conversando e ela lá, parada. Mas ela é muito boa também, a personagem dela, sim, as conversas, uh-huh, que ela tem com a Barbie, sabe? Ai, sério, eu esperava que o filme fosse ser um filme muito bom, mas eu não esperava...
que fosse tão bom.
Que fosse tão bom como que ele iria abordar todas essas coisas da Barbie, do Barbilândia pro Barbie do mundo real. E o fato também de, mais um spoiler, o Ken ser o vilão do filme. Tipo,
eu não
uma surpresa
esperava
que você ficou,
por isso, tipo... por nem um segundo eu esperava, uh-huh, que fosse isso, tipo, o plot da história.
Eu achei mas muito bom. Mas até o jeito que eles construíram, eu amei. Porque, tipo assim, ele poderia ser um vilão super caricato, uhum, mas ele só é um cara que descobriu...
Um cara burro pegou, que é achou ele, que cavalo significava o topo da masculinidade do patriarcado. Arcado, e botou cavalo em tudo. Tinha cavalo em tudo.
Tudo.
Véi,
ele poderia, eles poderiam tentar colocar ele como algo maligno, tipo, algo que quer roubar o lugar da Barbie, mas foi só, uhum, ele sendo burro.
Foi ele tentando pegar uma frustração que ele tinha e, uhum, extravasar, mas depois acabar vendo que ele fez foi merda mesmo, que, né, nada a ver aquilo. E
eu gostei disso, de não ter, tipo... essa ideia de uma pessoa genuinamente mal, uh-huh, alguma coisa assim, uh-huh, sabe?
Com
isso
certeza.
É uma coisa que me dá um pouco de preguiça.
É.
E não tem, é tipo só... olha aqui, um cara passando por uma crise, a gente vai ter que lidar com o surto do garoto.
A crise dos 40 do garoto.
Cara, a música do Ken.
Ai, a música do Ken é maravilhosa. Da hora que vai pra parte do duelo, que vai
não
em crise, assim, sabe?
Nossa, aquela cena inteira deles dançando
é
e lutando.
Oh, gente, as luzes... Tudo é usado com tanto carinho, tanto detalhe assim, sabe? Eu preciso assistir esse filme muitas vezes, porque eu quero prestar atenção em cada detalhe que tá acontecendo na tela inteira.
Depois... Vai ter que assistir olhando pro
mundo. Eu quero olhar pra tudo.
Depois assiste a parte que o Ken tá descendo no escorrega da Barbie. Tem uma parte que vai travar e aí o Ryan Gosling dá tipo um empurrãozinho assim e termina como se nada tivesse acontecido.
Não, ele é muito
ele
bom.
Ele é muito bom.
O Ryan, ele sempre tem esse... Ele sempre teve esse pé na comédia. Ele sempre fazia os papéis dele. Sempre aquele papel que é engraçadinho e essas coisas. Ele sempre aconteceu. Então, ele como Ken...
É que ele também foi bastante pro drama depois, né? Ele fez vários filmes de romance, dramalhão.
Não, sim.
Então, eu não esperava tanto ele... Porque eu nunca
mas ele já fez Amor a Toda Prova, que é um filme que...
Maravilhoso! Uma das melhores comédias românticas que tem!
Tem o Michael Scott nessa comédia, tem a Emma Stone, tem uma
não,
galera.
É ótimo.
Esse filme é maravilhoso.
Mas é porque, tipo, eu acho que ele entrou tanto no personagem do Ken, que, tipo, na parte lá que ele tá cantando a música dele, tem uma parte que ele tá sentado na cama, que ele tá sem camisa, que ele, tipo, mexe o peito. Que é quando isso é tão Ken. Tipo, ele tentando se mostrar por algo que ninguém tá nem aí. Mas é tão engraçado. E é algo que não dá pra reparar se você não repara.
Uh-huh.
Não é algo que...
Tá
não...
vendo? É muito detalhe.
Sim.
É muito detalhe. Tem que assistir
muitas
vezes.
Eu não sei se
tava
no roteiro isso. Escrito, você tem que fazer isso com o seu peito. E ele foi lá e fez.
Eu vi que o Ryan, ele pegou um acervo muito grande de itens do Ken pra levar pra casa, porque ele
tem
gostou
um vídeo
muito.
No YouTube, que é tipo ele mostrando as coisas favoritas que ele pegou do Ken pra ele.
Eu tenho que ver esse vídeo.
Muito bom.
Eu vi que teve uma blusa, ele até citou de mim, falando da blusa de cowboy que ele tava usando de franja, que
é a mesma roupa
que o Jimin usa.
É a mesma,
Permission to Dance.
Acho que é da mesma grife.
Caraca.
Tipo, a parte que a Barbie veste de rosa e ele veste a blusa preta, é a mesma...
Aí ele pegou e mandou um violão autografado pro Jimin e tal. Ai, o Ryan Gosling é muito legal também. Ai, maravilhoso, meu Deus do céu.
Tudo casa, né? O filme, o elenco, a
e
galera
tipo,
que tá por trás é boa. Olha como isso faz diferença.
Cara, como faz diferença mulheres... mulheres fazendo filme, né? É
nossa,
tão diferente. O jeito que trata os assuntos... Porque é claro que a gente já viu esse assunto ser tratado de diversas formas e diversas vezes. Mas o jeito que trata... Junto na narrativa, tudo aquilo. É outra coisa. O jeito que é passado aquilo é de outra maneira. Então, Eu já não tinha medo nenhum, porque eu sabia que a Greta ela tinha já feito filmes que, de mulheres e tal. Então, ela sempre teve nessa linha. Então, eu sabia que eu não ia ter risco de ver alguma coisa. Tipo,
eu odeio filme de mulher... Eu não gosto muito de filme.
Você não gosta, não? Você não gosta, não? Você
já viu algum outro da Greta?
Não, eu sei que sabe da... Só sei os nomes, mas eu nunca tinha visto. Eu sei que tem aquele Lady Bird lá, que é o mais famoso dela, né?
Esse filme me persegue, porque vira e mexe, alguém me fala que eu pareço com a menina do Lady Bird, e eu não pareço com a menina do Lady Bird.
Você pintasse o cabelo de...
Então, é porque eu tinha o cabelo igual... Eu tinha exatamente o cabelo dela.
Então, é dela esse filme. Época. Mas por que você não gosta, claro?
É porque normalmente é só feminismo liberal, né? Chato.
Ah, com certeza.
E, assim, o negócio da Barbie não é, assim, revolução, mas eu acho que ele o filme sabia exatamente o que ele tava fazendo. Tipo, a Greta deixa claro que, tipo, isso daqui não vai mudar nada, é isso daí mesmo. Mas ele tá falando disso de uma maneira legal e divertida e vai ser bom de assistir, não vai ser desagradável, não vai ser nada. Então, tipo, eu acho que é isso, sabe? Tipo, bem honesto com aquilo que é, algo que é impotente. Que é isso que é mesmo.
Não, eu senti muito isso durante o filme. Muita honestidade com o que eles estavam fazendo.
Com certeza.
Sabe? Sabia o que estava fazendo e eu vou usar isso daqui de piada. Pra poder, poder mostrar, sabe?
A piada falando que a Margot Robbie não tem como passar pelo momento.
Nossa,
de ser
eu dei uma
feia.
Gaitada naquela hora.
Outro highlight é a narração.
Maravilhosa. Ela... I'm Margot. I'm not pretty. Eu sei que a Margot Robbie falando isso pra você é meio difícil, né? É meio difícil acreditar.
Mas eu acho que, tipo assim, mesmo sendo algo mais... não sei dizer se é superficial, mas não é, tipo, tão profundo. É algo mais linear ali, na questão do feminismo. Mas eu acho que, sendo o filme da Barbie, é algo que... É muita gente que vai assistir esse filme.
É muita gente que vai assistir.
Tipo, é muita gente que não... Não vê nada disso, não pensa. Tanto que tem toda a polêmica, né? Dos crentes falando.
Os crentes, a crentalhada tá maluca.
Eu acho que. Os bolsonaristas. É muito foda a Mattel ter liberado. Mesmo sendo. Tipo, eu acho que foi muito foda eles terem feito esse filme da Barbie.
Uhum.
Porque poderia ser um filme de uma mulher conhecendo várias coisas e não ser a Barbie, que é tipo.
Sim,
a boneca mais famosa do mundo.
Eles pegaram a representação da Barbie, aquela realmente que eles até falam no começo do filme, que por muito tempo. Não, inclusive, pelo amor de Deus, que introdução, sabe? Porque, sabe, que introdução. Foi o primeiro trailer lá. Não
eu
me
não
tirou.
Queria que eles tivessem revelado no teaser.
Não me tirou essa experiência, porque quando eu olhei de novo que ia ser o começo do filme, ia ser o trailer, eu falei. tô vendo a Barbiezona desse tamanho. E, tipo, esse negócio de. Da Barbie ter sido uma boneca super comercializada e influencia, claro, na vida das meninas que estão brincando com aquilo, que vão querer atingir certo
com
ideal
certeza.
De beleza, sabe? E elas falam sobre isso também. Eu gostei também que elas que colocaram... Falar elas, porque eu vou só levar em consideração a Greta e a Margot como...
Elas que são a cabeça do filme.
Elas que fizeram isso daí. Então, onde que eu tava?
Da representação.
Ai! Meu Deus do céu, esqueci onde é que eu tô.
Da Barbie. É isso aí. 3 de outubro pra vocês,
outubro,
galera. A gente esquece
vocês.
As coisas no meio da frase.
Vai lá.
Isso acontece mesmo.
Qualquer coisa eu lembro.
Não, isso acontece mesmo. Eu faço isso também. Nós duas na palestra, a gente não consegue completar. Quando a gente tenta construir uma coisa por muito tempo, a gente acaba se perdendo.
É verdade. É que se eu desfocar a minha atenção do que eu tô falando, já perdi. Eu não consigo.
Já perdeu, foi embora e não volta.
Mas o que elas fizeram com a Barbie de mostrar tudo isso, tipo, usar tudo. Tudo que a Barbie teve de bom e de ruim também, sabe? Porque, né, tudo tem essas duas partes. Eu achei legal também da parte que mostra os CEOs da Mattel. Eu gosto como eles mostram ele como...
Eles foram muito legais,
hein? Como só homens burros, sabe? Idiotões, assim, tipo os Kens. Pra mim, eles são tipo os Kens.
Mas todos os personagens homens do filme são burros e isso é muito legal.
Isso é muito bom.
Isso é muito legal. Todos.
Eu adoro.
Quantos filmes você já não viu com um que só tem mulher burra?
Não é?
Nesse filme
esse
não tem
é
nenhum homem inteligente. E é muito legal isso, tipo... E
exatamente.
Não faz falta nenhuma, é
não
muito faz, bom.
Você não vê como a Barbilândia tá maravilhosa?
Como é um sonho?
Você não vê como é um sonho? Eu queria muito estar morando lá, entenda.
Todo mundo quer ir pra Barbilândia. Né? Não conheço uma pessoa que não ia querer estar indo no Barbilândia agora. Quer dizer, mulher, né?
Né, porque tem um monte de homem por aí que tá falando
pode
que
nem
esse
levar
filme,
os,
que esse filme
pra...
é anti-homem. Esse filme é antigo.
Eu achei que eu nunca vi homem ser representado tão bem. Daquele jeito ali, velho. É daquele jeito ali.
Barbie representa homem como ninguém.
É a melhor representatividade masculina do cinema.
É sobre isso. E aí, quando você vai e vê os comentários desses caras falando isso, você só confirma mais ainda, realmente. O filme tava certo, viu? Porque os caras se dói. Os caras se dói.
Tem bastante gente se doendo, né?
Não, teve um vídeo aí que saiu que tá...
viralizando, né?
Viralizando aí, que é uns dois caras falando...
Não sei nem quem é.
Que eu nunca ouvi falar na minha vida.
Eles estão se doendo por causa do filme?
Mas estão, claro. É, gente. Porque eles se sentiram ofendidos, claro. Porque o filme é anti-homem. É anti-homem.
Esse termo, é eles que inventaram? Esse termo foi eles que inventaram? Porque eu nunca tinha escutado isso na minha vida.
Eu não sei. Eu não sei de onde, de que bueiro saíram essas pessoas.
Do mesmo lugar que saiu a misandria.
Misandria?
Você lembra dessa palavra? É o...
Ah, o contrário de misoginia.
É, misoginia. Ah.
É isso daí, essa parada aí que a galera crente, diz que existe.
Vocês viram a outra que tá viralizando? Porque tem os caras e tem a crente
sim,
também.
Tem a crente
sempre
também.
Tem uma mulher crente.
Uma opinião boa de crente. Não, uma opinião não, de crente. Uma opinião boa.
O quê?
Você não viu esse meme?
Não,
tipo, você fala, eu pergunto pra você uma opinião. Aí você fala de crente. Aí eu falo uma opinião boa.
Que isso, é blogueirinha?
É. É que ela pergunta pra Lia.
Dá pra ver.
Ela
dá
pergunta
pra ver
pra Lia Clark, bem assim, uma drag. Aí a Lia Clark fala, Lia Clark, ela é uma drag boa. Aí a Lia Clark.
Faltou aquele aqui.
Faltou aquele aqui, velho.
O Brasil... Ou a Warner brasileira tinha que ter feito
gente,
algo
sério.
Com ela.
É, gente, pelo amor de Deus.
Tipo,
o Brasil
tipo
é um grande
pelo menos
público.
Um merchan.
Eu acho
pelo
que...
menos um merchan aqui no Brasil.
Será que não fez e a gente não viu? Tem que entrar aí no Instagram da
Eu
da
não
da
vi
Kelly
no meu
Key.
Twitter.
Tinha que ter tocado o Barbie da Dani Bond, da Alexa, da
Nossa, ia ser
Rebeca e...
Dani Bond, Alexa, Rebeca e a Pocah.
E a Pocah. Essa música é ótima, gente.
Mas eu acho que, tipo,
a Barbie
lá nos Estados Unidos é a
Nikki. Ela postou foto, ó.
Ela postou foto. Não foi patrocinada, né?
Não,
coitada,
acho que não.
Teve que pagar pra tirar a foto, véi, que hoje.
Inclusive, uma reclamação pra Cinemark. Não tinha a caixa no cinema que a gente foi ver.
Verdade.
A gente queria tirar uma fotinha pra postar no Instagram.
Ah, tá tendo isso?
Em todos os shoppings. Porra. Menos no que a gente foi.
Você tá brincando? Que só não...
Eu vim em três shoppings. Eu fui em três shoppings essa semana, tinha nos três.
Eu não acredito. Eu vou ter que me arrumar...
Tinha lá no que a gente
Verdade,
foi ver
Eu vou ter que me arrumar
Guatemi.
Toda pra sair pra ir em outro
tinha
shopping.
No... Três shoppings que eu fui, eu vi. Não tinha... Lá no de casa tem.
Tem no Bourbon? Lá... Uhum.
Gente, eu me montei toda ontem. A gente foi tudo de rosinha.
Eu tô até com a toquinha.
Sabe? Rosa. Tudo bonito. Toquinha. E não tinha uma caixa pra eu tirar
não
uma foto.
Tinha.
Eu ia ser a Barbie gótica. E eu não pude
Sim.
tirar a minha
não
foto.
Não tinha caixinha pra tirar. Mas o que eu ia falar é que a Barbie dos Estados Unidos, que é, tipo, quem fica pegando, tipo, aquele aqui no Brasil, é a Nicki Minaj. Tipo, ela...
Ela ama a Barbie.
Ela é uma Barbie, o nome da música é Barbie, o nome dos fãs dela é Barbie. Então, tipo, ele, e ela tá na trilha sonora, que inclusive é uma música muito legal, que é a que termina o filme.
Eu nem...
E ela tem aquela música com a Avril falando que ela não é...
Barbie.
E aí, tipo, não faz sentido, porque a Nicki Minaj é uma Barbie.
Ela não é uma Barbie estúpida, mas ela é uma Barbie.
Ela é uma Barbie.
Ela não é uma loira burra, mas ela é uma loira. É esse o...
Ai, meu Deus, gente.
E a trilha sonora?
A trilha sonora...
A Lizzo é a maior...
A Lizzo fez a voz da Barbie? Tipo, porque a música que é pra ser da Barbie é cantada pela Lizzo. Uhum. Porque a música do Ken é cantada pelo Ryan Gosling.
Eu não sei se ela
cantou,
fez
né?
Não, ela faz aquela música do começo. E aí, quando a Margot tá acenando, falando... Hey, Maggie! Hey,
hey Barbie!
Nanana,
hey,
é a Lizzo. Barbie. Mas a Margot, ela não tá dublando. Então, tipo, ela não faz a voz da Barbie. Mas ela é a música que dá a abertura perfeita.
A Margot Robbie escolheu a Lizzo
eu gostei
pra cantar
como
pra
é, muito...
É a minha favorita, aquela música lá, já. Eu adorei. Eu literalmente acordei hoje e escutei essa música. E eu fui escutar todos os CDs da Lizzo, porque eu amo a Lizzo, né? Quem conhece sabe o meu
quem me conhece
vice
sabe.
De longa data. E eu acordei feliz hoje.
É
eu acordei
isso.
Extremamente feliz hoje.
É isso aí, gente. Barbie tirando todo
a
mundo
da
depressão.
A gente ouviu a trilha sonora inteira. Todas as músicas muito legal. Tipo, a música do Ken é ótima.
Eu não consegui ouvir todas as músicas porque eu tava transitando, me arrumando, mas eu quero escutar.
Mas eu escutei hoje de manhã.
Eu quero escutar tudo, porque eu só escutei direito no... Escutei direito, não. Eu só escutei no filme.
Uhum.
Então, mas eu achei que todas as músicas se encaixaram perfeitamente. E outra coisa que o povo tava com muito medo é desse negócio de ser musical também. O povo, nossa, vai ser filme da Barbie com musical, com não sei o que lá.
É porque o povo é chato.
Meu filho,
foi tudo junto e foi tudo certo.
Como é que pode? É o que eu falei. Tinha tudo pra dar errado. Deu tudo certo.
Deu tudo certo. Eu não tenho nada assim.
Não tinha nada pra dar errado. Você acha que tinha?
Não, eu tô falando assim. Se cai na mão de uma pessoa...
Tinha muita coisa pra dar errado, tá?
Se cai na mão de outras projeto pessoas. Delas. Tipo, quando falou que era essa galera envolvida, eu já tava achando que seria bom.
Ah, não, então eu também tava nessa.
Agora eu não, porque eu não acompanho ninguém, não sei. Eu nada de nessa. Eu tava que Greta fez, que Margot Robbie fez.
É, que eu não vi,
de
mas
ninguém,
eu...
mas agora eu gosto delas. Antes eu não conhecia, agora que eu conheci, eu adorei,
agora
parabéns.
Agora eu considero muito.
Agora eu te considero pacas.
É porque, tipo, várias atrizes foram... fizeram um teste pra ser a Barbie. Tipo, a Iman Schumer fez teste pra ser a Barbie. A Anne
Mas
Hathaway...
quem fez o projeto não era a Margot? Ela ia ser a Barbie?
É que, tipo, a Mattel tinha o projeto, aí eles estavam procurando a Barbie, aí quando achou a... Porque ia ser outra diretora também. Aí quando achou a Margot Robbie, aí ela falou, só faço se for desse jeito. E ela é a Barbie, né? Então eles
aceitaram. E ela... Caraca. Mulher perfeita.
Oh, de verdade, Margot Robbie.
Mulher.
Eu só tenho palmas pra dar pra você.
Sério, foi uma delicadeza. Eu achei tudo feito de um jeito muito delicado, muito bonito.
Mágico.
E mágico. É, tipo, você chega naquele lugar da Barbilândia, eu não consigo. Minha cabeça não sai de lá, porque é incrível. Dá vontade de você ficar lá, sabe? Eu precisaria conhecer aquele set pra minha vida ser completa.
Ou eles poderiam fazer, né, uma visitação no set.
Você tá maluco.
Ia ganhar dinheiro pro resto da vida.
Pagava tudo.
Resto, nossa, muito...
Pagava tudo.
Se não tiver
Vai
no
capitalismo,
parque,
faz.
Onde que a Warner fica? É lá no...
Já bota tanta coisa no nosso rabo. Quer mais um?
Bota
eu quero.
Pode
colocar.
Mais um.
A gente vai falar mais de Barbie ou pode ir para o próximo tópico?
Pode, que a gente finaliza já.
É verdade.
Tá. Próximo tópico, a gente tem a greve dos atores, né? Que vai acontecer, que tá acontecendo junto com a dos roteiristas.
Uhum.
É a primeira vez em 60 anos que eles entram em greve juntos. Então, tipo, é algo que tá bem... Eles nem têm nada como... Tipo, não sabem no que vai dar. Porque tem muita coisa acontecendo. Mas dando um resumo... Basicamente, os atores entraram em greve para apoiar os roteiristas e porque eles estão com muito medo do... Nem é tanto dos resíduos, que os resíduos são o dinheiro do
streaming.
Que ganha
depois, né?
Que não está existindo mais porque não tem propaganda no streaming. Uhum. No streaming. Então, não existe o dinheiro que ia para a galera que fazia...
Lucro residual.
Que fazia as séries na TV aberta, né? Que eles ficavam reprisando e aí ganhavam dinheiro pro resto da vida.
Uhum.
Que é quando você ganha dinheiro de verdade, que é por muito tempo. Aí agora não existe mais porque não tem stream. Inclusive, a atriz de Orange is the New Black, ela postou no TikTok dela falando quanto ela ganhou de resíduo no último ano por Orange is the New Black, que é da Netflix, né? Ela nunca foi da TV aberta. Uhum. Chuta um preço. Tipo, um ano.
Eu não sei nem chutar, Thales.
Nossa, eu não sei nem chutar, porque eu não faço ideia do quanto que alguém ganha com isso.
Também não.
É muito dinheiro. Tipo, eles... É porque quando você não tá trabalhando, você vive disso. Então, é muito dinheiro mesmo. Tem um roteirista que falou que ele ganhou 40 mil por um projeto. Então, tipo, é muito dinheiro. E aí,
Do lucro residual.
Aí o lucro residual foi 20 mil. Aí depois, a cada reprise vai diminuindo. Mas é muito dinheiro.
Uhum.
Ela ganhou 27 dólares. Vocês têm noção de o que é 27 dólares? Tanto que tem aquela história famosa das atrizes de Orange is the New Black, que elas faziam trabalhos enquanto elas estavam trabalhando na Netflix. Tipo, elas trabalhavam de garçonete, trabalhavam de empregada, essas coisas... Porque não dava dinheiro pra elas.
E Orange sendo...
Sendo um dos maiores hits da Netflix
na
época.
Eu tô chocada.
É 27 dólares. Tipo, um absurdo. Aí eles entraram em greve por isso. Aí os atores entraram também por isso, porque eles também ganham dinheiro com os resíduos, né? Mas como é muito mais atores, aí fica mais difícil. Mas o que eles mais estão focando é a inteligência artificial.
É, o lance da inteligência.
Porque os grandes estúdios, eles entraram em contato com os atores, que o projeto era... A gente vai gravar vocês por alguns takes e a gente vai poder usar as imagens de vocês pro resto da vida pra
Sem
usar como...
Sem te pagar nada.
Como é que fica no fundo? Figurante. Que a gente foi figurante de um filme, inclusive.
Tipo, a gente pode te usar a sua imagem pro resto da sua vida. Até quando, óbvio,
até
né?
Até nunca mais.
Até você morrer, até quando depois de morto. E mesmo assim, você não vai ganhar nada por conta disso.
A polêmica atual é que, aparentemente, os estúdios não estão negociando com eles. Tipo, porque tem os sindicatos, né? Os dois sindicatos que entraram de greve.
Uhum.
E aí, eles não estão negociando porque, se eles não negociarem, a galera não vai ter dinheiro. Então, quando eles forem negociar, eles vão aceitar qualquer coisa. Então, tipo assim, eles estão prevendo que no Natal que eles vão conseguir, então, tipo, daqui 5 meses, que eles vão conseguir ter uma conversa com os estúdios para ver o que é que vai dar. E até lá eles não vão ter salário. Toda a classe de roteirista e de atores dos Estados Unidos.
Eu acho muito... É porque a gente tem a noção, às vezes, de atrizes e atores de Hollywood como aquelas estrelas que a gente vê, né?
Que é o
mínimo, sabe? A maioria dos artistas, dos atores, roteiristas que estão aí trampando, tentando ganhar dinheiro, não tem oportunidade, não tem esse nome, não tem esse marketing, sabe? Então, a galera que trabalha nisso, no audiovisual, essas coisas, sofre muito, é muito, muito descaso. Né?
Os Estados Unidos é um lixo, até tipo, pouco o que comentar, porque tipo assim, toda a política trabalhista dos Estados Unidos é um lixo. Você tem que jogar tudo fora, jogar tudo. Não tem absolutamente nada.
Os Estados Unidos tem que jogar ele todinho no lixo.
Você joga os Estados Unidos no lixo e a gente recomeça as coisas.
Só assim, de verdade, só assim.
Porque é uma bosta. Então, tipo, você tá falando isso? Você acha que tá me chocando? Não tá, gente. Estados Unidos é um lixo desse jeito aí. Não tô nem tão chocada.
Tem 250 mil atores no sindicato. Tipo,
eu vi o vídeo do cara que faz o Clay, né? O Hellboy.
Que ele
o ator
é
que faz o Clay de Sons of Anarchy.
Ele é um dos líderes.
Ele é um dos líderes.
Do
e aí ele pegou e falou pros caras que tava lá. Ele falou assim: listen, your motherfucker.
Bem gay.
Você tá. Tipo, meio que a gente sabe onde você mora. A gente sabe todas essas coisas. E você tá aí falando que não vai fazer acordo, mesmo que a gente perca as nossas casas e os nossos apartamentos.
Uhum.
Mas você só sabe que eu sei onde tu mora.
Ele falou isso?
Be careful, não sei, alguma coisa assim. Aí ele no final, peace out. Peace out! O cara, listen, motherfucker! Daquele jeito, com aquela voz do Clay. Eu adorei.
Clay. Imagina o Clay te dormeçando.
Rapaz,
pela merda.
Amor, o que é isso? Deus me livre.
Mas é muito triste essa história toda, porque não tem fim. Tipo, a galera que é estudante disso, eles falam que existem duas soluções. Que a primeira é, ou acaba o streaming, que não vai acontecer, porque eles não vão... Tipo, tanto de dinheiro que eles investiram, cada empresa agora tem um streaming, eles não vão acabar. Ou coloca anúncio no streaming, que aí acaba a experiência dos usuários, né? Você vai pagar pra ver propaganda.
É
as duas únicas soluções que a galera vê que vai acontecer no futuro. E eu não sei.
Nossa, é sinistro, porque, tipo, além de todas essas problemáticas aí, todas as produções elas vão ficar paradas até esse acordo ser feito, né? Tipo, a gente tava falando de Yellow Jackets agorinha ali, mas Yellow Jackets vai demorar pra lançar,
sim,
né? Agora, porque...
Inclusive, tem uma piada, porque eles começaram a escrever o roteiro no dia 31.
Ah, não!
E no dia 1º começou a greve, então eles tiveram um dia de escrever o roteiro.
Mas tudo bem, eu vou ficar aqui esperando ansiosamente por Yellow Jackets
voltar. O que eu tô fazendo é pegando produções de outros países, né? Porque é só os Estados Unidos.
Não, exatamente, é porque a gente pensa que só os Estados Unidos existem. A maioria das pessoas aqui só acha que os Estados Unidos existem. Mas existem vários países com vários filmes, várias cinematografias que vocês podem ver também, gente.
Mas tem a polêmica
não é como se a vida fosse melhor, não.
É, então, é que eu ia falar.
Não, mas eu só tô falando que vocês viram a
história.
Você pode
ver,
mas a galera, tipo, a galera que trabalha com atriz, ator no Brasil, você fode.
Eu não tô falando disso, eu tô falando desconsiderando todas essas coisas. Você
viu a história do cara que é o criador de Round 6? Ele vendeu o Round 6 pra Netflix. Então, tipo assim, ele não ganha como o patrimônio da obra mais. Ele só ganha agora porque ele é contratado como roteirista. Então, tipo assim... Se na série tivesse flopado, ele teria ganhado o mesmo tanto que ele ganhou quanto a série sendo
a maior série da
história da Netflix. Então, tipo, esses... A gente tá vendo aqui...
O capitalismo funciona assim.
É.
É, tipo, isso não choca, gente. O capitalismo funciona assim.
É isso, eles não estão nem aí pra você, pro seu bem-estar, pros seus direitos básicos, não tá nem aí pra nada. Se fode aí, o negócio é lucro e vida que segue.
É isso o final do tema?
Qual é o que, que o sindicato, os sindicatos dos Estados Unidos estão propondo?
Eles querem que os resíduos voltem a ser pelo menos parecido com o que era antes.
Uhum.
Que aí eles têm que ganhar pro... Porque, tipo assim, eles não conseguem saber quantas vezes as séries foram vistas nos streams.
Uhum.
Então, tipo, não tem como você se basear no quanto a sua série tá fazendo sucesso. Porque se a série fosse reprisada mais vezes, aí eles ganhavam mais dinheiro.
Uhum.
Mas eles
uhum.
não sabem nem quantas pessoas estão vendo a série. Então, eles uhum. ganham um valor que é, tipo, $27 por mês durante anos. Então, uhum. é, tipo, ridículo. 27... Que, gente, o que dá pra fazer com um salário de $27? E ela era atriz de Orange is the New Black.
Que é um dos maiores
da Netflix. Que é a Netflix, né? Que é a única que dá lucro dos streams de todos. Que o resto está tudo trabalhando mais do que no vermelho. Eles querem isso, que é que os resíduos voltem a ser algo, pelo menos, que dê para viver. E que
tá, mas
não tenha...
Eles têm alguma proposta em relação a isso? É porque eu não sei como é que funciona nos sindicatos dos Estados Unidos, mas é porque, no geral, pessoas nos Estados Unidos são tão burras que, às vezes, eu não espero tanta coisa.
Eu não li
mas
direito...
Mas se a pessoa está na porra do sindicato, eu espero que ela esteja melhor. Mas, tipo... Eles só falam, tipo, eu quero receber lucros residuais, mas eles não têm uma proposta sobre?
A proposta é colocar anúncio.
Ah, tá.
Que é, tipo...
Essa é a proposta deles.
É, a proposta... Na Globoplay, que é aqui no Brasil, eles têm um anúncio, já uhum. tem anúncio na plataforma deles.
Uhum.
Que é algo que é muito inteligente, inclusive. Que é, tipo, quando você pausa a série, uhum. vem um anúncio. Que não aparece anúncio se você não pausar. Mas se você pausar, vem um anúncio. Eu achei isso genial.
Eu nunca nem percebi.
Isso é bem bom.
É porque, tipo assim...
Não eu percebi isso, uma série eu percebi da isso porque Play, agora...
que olha, é boa, viu?
Agora, meu filho, assisto Vai na Fé. Assisto
isso
Vai
é
na
a
Fé.
Isso é a publicidade do Brasil funcionando. Porque, tipo assim, ninguém no mundo pensou nisso ainda. E é a melhor forma de colocar publicidade. Porque ela não te ataca.
É verdade.
Porque o que dá raiva é você tá assistindo a coisa e o negócio para no
Sim,
meio.
Sim, tá no meio do negócio e vai lá
Mas
um
a Amazon, ela tem publicidade. Antes de começar a assistir as coisas, sempre
Mas
começa.
Quando é assim, eu acho de boa também.
É a publicidade só deles, né? Tipo, eles não fazem publicidade de coisas fora. É das coisas da Amazon.
Nossa, que burrice.
É porque a Amazon não precisa de dinheiro.
Eu sei que a Amazon não precisa de dinheiro, mas é tipo, que burrice aí. Tipo, porque eles poderiam não ter anúncio, porque eu não gosto de anúncio.
Colocar no início do negócio também é ok.
É, é melhor
é só você
do que
só
no
vai
meio,
lá
né?
e pula e pá.
Ah,
sabe?
É. No agora, início e quando você deu pausa, eu acho que faz sentido.
É, agora realmente é igual no YouTube, né? Quando você tá.
É no meio do vídeo, né?
Assistindo o vídeo, não, nada vem um anúncio assim. É
isso chato acontece pra no YouTube?
É, a gente no... tem prêmio, né?
Ah, é que no outro, né? A gente tem prêmio. Tô só dando um exemplo.
Mas a parte da inteligência artificial, eles querem que não possa substituir. Que aí também é justo, né? Tipo assim...
Não, mas, gente, isso não faz nenhum sentido. A imagem é sua, você não pode ficar reproduzindo isso, gente. Isso daí, a luta de artistas contra a inteligência artificial é uma coisa, assim, precisa...
E a parte dos
ser apoiado
roteiristas...
pelas pessoas, porque, gente... É não faz sentido.
Gente, é porque sabe qual que é o problema?
É sua propriedade, tanto da pessoa que é a fisionomia, quanto propriedade intelectual. E você se apropriar da
imagem.
A outra coisa que eu tinha falado, não pode. Tipo, isso literalmente não pode. Se você é sério em relação a qualquer coisa, você não pode fazer um livro roubar o que outro livro fez e não colocar nenhum crédito. Se você vai usar, você vai ter que usar e colocar todos os créditos e aquela pessoa tem que ser referenciada. E é a mesma coisa? Não pode? Você não pode simplesmente roubar.
É, eu não sei como é que funciona exatamente essas coisas lá nos Estados Unidos, não,
porque
eu não conheço dark leis de lá, né?
Merda.
Não conheço.
É que na parte... Na parte dos roteiristas, eles não querem que as séries possam ser feitas com ChatGPT. Porque já tem, inclusive, uma série que está sendo produzida, que é o roteiro inteiro do ChatGPT.
Vocês viram que a invasão... Alguma coisa da invasão lá.
Da Marvel.
Da
né?
Marvel. A introdução da série é em AI, né? É toda inteligência artificial.
E tudo que tiver isso daí, bora boicotar. Não que boicote funcione de verdade, mas tente aí.
É um absurdo.
Que porra.
É um assunto...
Marvel de rolo.
É porque, véi... A inteligência...
Não, é um assunto complicado.
Não,
é,
sabe,
é muito
é?
Fácil.
A inteligência...
A pessoa só tem que parar de ser burra.
O negócio...
Eu acho que é inevitável.
Sabe qual que é o problema? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. E ela poderia ser usada como uma ferramenta para ajudar artistas, para ajudar as pessoas para trabalhar e essas coisas. O negócio é que a inteligência artificial, ela é dominada por quem? pelos burgueses, meu povo. O burguês não quer saber de nada,
mas
caralho.
Não é só isso. É roubo de propriedade intelectual.
Clara, eles não se importam.
Eu sei que eles não se importam. Eles não se importam. Eu tenho plena noção disso, mas... Então... É propriedade intelectual, entendeu?
É, eu sei, mas...
E se você usa pra ganhar lucro pessoal, não pode. Simplesmente, não pode.
É, mas quem
pode.
Manda no mundo
aí,
é quem manda
aí,
no mundo,
aí o que
mundo,
acontece?
Né?
Não tinha...
Faz o que quiser.
É, inteligência artificial há anos atrás, quando foi feita as nossas constituições, o que é que a gente faz? Se emenda. Pronto, acabou, é. Gente. Assim, não tô falando como se as coisas fossem fáceis, tá? Eu tenho plena noção de que não é e que nada do que eu tô falando vai acontecer e que a inteligência artificial provavelmente vai ganhar. Eu sei disso. Mas é porque é óbvio. É, tipo, as coisas, elas são muito óbvias às vezes. A gente só ignora a maior parte delas e continua vivendo de um jeito merda porque é mais confortável. Ei. Não fazer nada a respeito. E a gente fica aí.
Tem a galera que não sai do simples pro complexo, né?
Tão fácil viver no simples, né?
É bem mais fácil.
A Netflix colocou lá o programa que tem que pagar a taxa pra você ter várias contas. Que aí, uhum, a galera foi e fez boicote, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. O que vocês acham que foi o resultado?
Caraca, bom, não. Você disse que nos países europeus que a Netflix tentou deu certo e por isso eles iriam tentar em países maiores agora, né? Inclusive, uhum, o Brasil. Eu não assisto mais Netflix. Eu não sei o que, que outras pessoas fizeram, mas eu, Clara e Giovana, desde que isso começou, eu realmente não assisti mais nada.
Eu tô assistindo,
não.
Eu pior. Eu não assisto, porque eu não tenho também, porque você pagou pra gente,
tô assistindo My Blog, tô assistindo Unbreakable de novo.
Unbreakable.
Tô assistindo de novo.
Sério? Você terminou? Unbreakable.
Eu não terminei, eu não cheguei a terminar.
Eu também.
Eu também não, eu só assisti até a segunda temporada.
Tô assistindo de novo, tô achando bom.
Aham.
Caramba, eu vi 5, eu acho, ou 4. Tem quantos?
Eu acho que eu só vi 2 também.
Eu só vi as 2 primeiras temporadas. Nossa, eu acho que mas 4, eu gostava 4, na 4, época.
Acho que tem 5, eu vi até a 4ª.
Eu sei que foi cancelado, né? Infelizmente.
O resultado da Netflix.
Ah, mas eu vi que a Netflix... Desculpa, antes de você contar o resultado. Eu vi que a Netflix, ela vai... Ela, eu não sei agora quanto está de greve, mas ela ia renovar a série que eu pedi, que é Royal, né? E se ela fizer isso, aí eu volto só pra assistir essa série e vou embora.
Aí eu pago
novo.
Uma taxa um mês.
Só um mês.
Mês. Assisto meu Iron Man e vou embora. É mais fácil eu vir pra casa da Ana Paula e assistir a temporada inteira e ir embora pra casa também.
Também.
Mas assistir eu vou.
Eles tiveram o maior crescimento em anos. Foram mais de 8 milhões de novas assinaturas. E deu, tipo, super, super certo.
É isso, gente. Eles sempre vencem, gente. É por isso que eu falo. É que dá...
Que a gente é trouxa,
caraca,
mesmo.
A gente é trouxa, velho. Eu quero trouxa. Acabar isso daqui. Eu quero saber,
velho. Ai, gente, a conclusão é que a gente é muito trouxa.
A conclusão é que eles fazem o que eles querem e a gente fica aqui.
É. Ai, a gente é trouxa demais.
É puxado. Mas então vamos pra última pauta bem rapidinho, só pra gente ir finalizando aqui, porque
o
a gente
Pix.
Tem que... Não, rapidão. É rapidinho, é só porque... A gente já falou tanto aqui da Britney e ela anunciou o
verdade.
Livro dela. E a gente, tipo, não tem nenhum mês que a gente falou que nem sabia se esse
exato.
Livro ia existir. E ela anunciou, inclusive, a gente tem que... Vamos comprar em conjunto? Porque é 120
Ai,
reais.
Ai, eu quero!
É 120
bora,
reais e
bora.
Vem com um brinde. Eu quero comprar na pré-estreia para vir
pera
com um brinde.
Aí. A gente vai dividir o brinde também? Que brinde que é esse?
Eu não sei, eles não
Mas se for brinde,
que...
eu quero pra mim.
Eles não falaram o que é o brinde, mas sei lá, deve ser um pôster ou um...
Brinde fanfic é ótimo. Vem 300
não, deve
coisas.
Ser algo bem simples. Ou um bottom, ou um pôster, ou algo assim. Mas eu quero muito ler o livro, vai ser lançado em outubro. E ela também lançou música, então ela tá voltando aí a lançar as coisas dela. Eu tô muito feliz, porque foram tempos muito sombrios e agora parece que tá ficando mais claro.
Sim, ela lançou música com Will.i.am hoje. E eu fiquei feliz de ouvir ela cantando uma coisa nova.
Sim.
Cantando mais na música, né? Porque... A parceria que ela tem de Scream and Shout, ela canta pouco, então eu achei legal ela cantando mais. É bom ver ela vindo aos poucos, retomando aos poucos,
e
sabe?
Foi
porque
o que ela falou, que ela ia lançar uma música que não ia ser nada reflexivo sobre nada, ela ia se divertir.
Mind your business, bitch.
E vai cuidar da sua vida.
Que foi
que
a teoria do Thales também, que ela vai falar o que ela tem pra falar no livro e o resto ela vai curtir a vida,
sim.
Gente. Porque ela faz música pra curtir a vida dela e é isso aí. E
eu amei,
gostou,
eu vou escutar, assim... A música
vai ser
é bem
top 1 aqui em casa.
2000 e tanto lá pra
não,
trás.
Nossa, mas
super.
É datado. Mas é divertido
mas
demais, menino.
Tá na hora de voltar já.
Mas
datado.
É aquele lá. É verdade, gente. Já faz 3
gente,
anos.
Gente, a Beyoncé lançou um House e fez o melhor CD
mamãe
do
de,
ano.
Mamãe de 3 filhos.
Mamãe de 3
lançou
filmes.
Um House.
De 3 filhos.
Mãe de 2 filhos.
Mãe de 2 filhos. Que isso, menina? que não vai lançar house, que não vai lançar eletrônica, que não vai lançar... Vai lançar, assim, vai lançar farofa e vai engolir farofa com água.
Tô muito feliz como fã da Britney.
Então... Eu também. E eu tô ansiosa bastante pro livro dela. Ela, não. Foi o que eu disse no meu Twitter, vou aprender a ler. Né?
Eu quero...
Britney vai me fazer ler.
Vocês têm dicas?
Olha, eu tenho uma dica. É uma dica um pouco antiga, porque é uma coisa que terminou ano passado. Mas é o caso Evandro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o podcast e tem o documentário na Globoplay também.
Você
e
viu?
É um documentário muito bom. É muito bom, porque é um caso de... Que na época é levado como bruxaria... Crianças estavam sendo assassinadas, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo foram pegas e depois descobre que era... tinha muita coisa por ali, sabe?
E é muito famoso, né?
É então, muito famoso. E a série é muito bem feita. O jornalista que faz esse...
É o Chico Felitti, né?
É, não.
Não?
É Chico Felitti?
É da Globoplay? Ô, véio, tudo que eu tô vendo da Globoplay é bom. Que
eu acho
loucura.
Que é do Chico esse. A Globoplay tá mandando, né?
Você tipo... Posta, Ai, bom demais, meu.
Ah, é o Ivan. É do Ivan.
Ah, tá.
Ivan Mizanzuki. Ele que faz... Ele, inclusive, ele tá com uma nova temporada agora no podcast dele, que é falando dos casos dos meninos de Altamira, que também é outros casos de crianças que, né, foram encontradas
mortas. Só
coisa
positiva.
Só coisa positiva, sabe, gente? Vai lá, o negócio é pesado, tem coisas
e
pesadas.
E
eu faço
essas coisas.
Mas é tão bem produzida, dá uma, tipo... Dá um nervoso, porque você sente a revolta daquelas pessoas, sabe? Que, que tiveram que passar por aquilo. Igual quando a gente assistiu Making a Murder, sabe? Que é um cara que foi condenado injustamente. E você fica, caraca, o cara passou 20 anos na prisão. Ele não tem nada a ver com isso. E você fica desse jeito assim, ó. Querendo que alguma coisa seja feita. E é muito bem, porque o cara trabalhou muito para conseguir provas. Ele conseguiu gravações.
O jornalista.
Da época. Esse jornalista Caramba. Da época. Caraca. Que não estavam nos autos do processo. Tá? Que poderia, que era muito incriminatório para as pessoas. Então, assim, é muito foda. Eu aconselho. Acredito que muita gente já tenha visto, mas quem não viu
e
gosta...
Eu nunca tinha ouvido falar, então,
vai
assim,
lá ver.
Galera, é pesado, galera. Essas coisas me dão um ataque cardíaco tão grande que eu não consigo ver. Se eu for ver, é 10 minutos por dia.
É um episódio...
Cortar o episódio no meio.
Eu não vejo essas coisas, não. Mas para quem quiser, vai.
É.
Você tem dica?
Eu não tenho, porque eu comecei 300 coisas que eu falei. Eu vou
fazer
isso aqui para negociar, só que eu me distraio com One Piece.
E eu também, eu fico, eu vou assistir coisas novas, aí eu vou lá e reassisto Unbreakable.
Mas reassistir o My Block é a série que a Ana Paula sempre fala, que
eu
é a melhor série teen da Netflix. Eu também eu tava com uma vontade, nossa.
Menina, eu tô querendo assistir de novo, sério, eu acabei de terminar, mas eu tô com uma vontade.
Imagina começar de novo.
Eu tenho
nossa,
que ver,
bom?
Eu preciso terminar.
O Thales nunca viu.
A gente vai ver com o Thales.
Mas não, o Thales vai com os amigos dele.
Vê o My Block.
Eu tenho que terminar. Eu vi Yellow Jacket, eu tenho que terminar Good Place e tenho que.
Termina Good Place.
Tem que terminar. Tem que terminar, vou terminar.
Tá em qual temporada?
Terceira.
Ai! Eu. A gente foi assistir outro filme que tinha o Ruby, que é um dos
Logan,
personagens.
Logan!
A gente assistiu o Logan que tinha o Ruby e desde então eu fiquei tipo, eu vou assistir todos
Logan
os
do...
filmes.
Do Wolverine? Do Wolverine?
Eu nunca tinha assistido Logan.
A Clara nunca tinha.
E aí isso é uma revolta na vida da Ana Paula, né? Então,
é muito bom!
Sim.
Tipo, foram meses, tipo, a gente vai assistir Logan, a gente nunca assistiu.
Inclusive vai ter o Wolverine no Deadpool 3, vocês viram?
Eu vi!
Aham.
Loucura.
E ele tá com a roupa clássica amarela.
Mas sério, tipo, o Logan, filmão.
Filmaço.
Filmão, muito bom, tá doido. As cenas de luta, muito doido.
Eu tenho uma dica.
Na hora... Não, não, não. A cruz, gente. A cruz virando X pra mim, não dá, gente. Aquilo
a
ali,
Ana Paula chorou.
Aquilo ali me mata.
A Ana Paula chorou.
Cinema, galera. Isso é cinema.
Galera, isso aqui é cinema, tá entendendo? Cinema.
O Ruby é muito bom.
Ai, o Ruby.
Ai, que saudade. Bora assistir hoje, eu quero assistir o My Block de novo.
A minha dica, galera... É algo que vai remeter um pouco... Assim, não vai remeter porque não tem como indicar, porque já vai acabar hoje, acaba hoje. Uhum. Mas a minha dica é, vá ao teatro se você tem oportunidade. Eu fui no teatro pela primeira vez. Eu não vou falar.
Eu tô com muita raiva
Ana,
disso.
Ana, foi a melhor experiência que eu já tive
eu
na vida.
Eu não quero saber.
Foi a melhor
Guarda
experiência
pra você,
que eu já tive na
porque
vida.
Porque a experiência foi vocês que tiveram. Eu não tava lá junto. Guarda pra vocês.
Caralho, a gente viu o Wicked, que é o que eu indiquei no primeiro dia. Não vai ter como ver, porque vai acabar hoje. Mas elas, as duas meninas que são as principais, vai fazer Matilda. E a gente vai ver Matilda.
Vai ter Matilda, e a gente vai
ver Matilda.
Gente, tem uma coisa que eu tenho certeza que eu vou ver se Matilda, porque... E o teatro foi... uma experiência incrível, de verdade, gente. Tipo, eu só tinha ido em teatros, nem, sabe, só coisa de faculdade, uhum. porque eu fazia arte e tal. Véi,
é que
ia ao teatro, um teatro profissional, porra, foi...
outra coisa.
Ei, ai, é a quero, coisa mais eu incrível. Tanto ter eu olhei pra cara delas e falei assim, eu não acredito que vocês estão falando. Eu não acredito que vocês estão cantando. Eu não acredito. Eu escolho não acreditar que isso está acontecendo na minha frente. Porque,
tudo playback.
Porque
é tudo playback.
Não faz sentido que pessoas consigam ser tão...
perfeitas.
Velho,
pra mim,
todas as letras maiúsculas.
Parecia
artistas
que eu tava
demais.
Vendo uma experiência acontecer na minha frente. Sabe aquele negócio de experiência imersiva que as uh-huh. pessoas ficam zoando? Foi, pra mim, parecia um filme sendo feito na minha frente. Não que ele tava sendo gravado, mas que ele tava acontecendo uh-huh. na minha frente. E, assim, é spoiler de Wicked, mas não vai ver porque não vai ter mais. Ana, tem a parte que a bruxa má voa.
Ela voa na tua
mentira,
cara.
Ela não fica no palco, ela vai pro meio da plateia voando.
A gente tava muito longe e ela olhou na minha
caralho,
cara pra cantar.
Caralho, eu fiquei muito arrepiado. Eu chorei muito.
Meu cu naquela
mentira!
Hora. Mentira! Eu terminei.
Ai, eu tenho depressão!
Eu tava
depressão.
Me tremendo, mas que vara verde. Eu tava me tremendo que eu segurava assim, Gabriel. Fiquei...
Ana, eu conheço essa história.
Foi a coisa mais incrível que
desde 2016. Tem 7 anos que eu vejo esse momento de todos os países do mundo. No Brasil, foi a melhor coisa, porque ela voa fora do palco lá no resto do mundo. Ela só voa no palco, aqui ela voa fora do palco. E parecia que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi
ai, que incrível.
Eu arrepiei todos os cabelos do corpo.
Até os cabelos.
É um contexto, um momento em que ela tá falando uma coisa assim que você fala assim, não, velho. Foi a melhor coisa que eu já vivi.
E eu tava na praia.
Tendo experiência na praia.
Com sol.
E areia.
Mar e areia.
Vai ter o um filme. Eu quero
tudo
muito que o filme tenha o sentimento que teve na peça.
Não.
Eu fico com muito medo, claro. Porque só se ela só voar no filme, não vai ser a mesma coisa.
Não importa o que eles fizeram no filme, dá, tipo, pra eles aprofundarem mais histórias e ficar, tipo, com
uma ter,
história
né?
mais, assim, preenchida. Mas a experiência de ver aquilo acontecendo na sua frente é simplesmente surreal. É surreal. Eu, de verdade, eu não acredito até agora que elas estavam cantando. Aquilo não saiu da boca delas. Eu não quero acreditar que saia da boca delas. Porque era
incrível.
Mas
não vai ser interferido, né, na... Eu tinha visto que o pessoal tava falando nas gravações de The Wicked. É The Wicked ou é
Eles
Wicked?
Pararam também, é Wicked.
É Wicked, né?
Eles pararam.
O The Wicked.
Eles pararam também, tipo...
Ah, entendi.
É porque já gravou o primeiro filme inteiro e eles estavam gravando o segundo, porque vai ser dividido em duas partes o filme. Aí eles estavam gravando pra acabar logo, pra começar a editar.
Ah, então o primeiro já foi tudo.
É, então aí já vai começar a editar, que é inclusive a parte, essa parte. Foda.
Então
eu
vou ter que aguardar pra ver.
Não, mas o Matilda vai ser incrível também, eu tenho certeza.
Desculpa.
Amanhã.
Mas em minha defesa, eu ainda te falei, Ana Paula... Vai lá e tenta pegar os ingressos que eles deixam. Tipo, eles deixam o ingresso pra quem chega. E você não quis
agora
ter o um rolê.
Cara.
Eu sei, mas aí a culpa é
olha
sua.
Olha pra minha cara de que vai ficar
de
em
não
fila
querer
esperando
ter
o
rolê,
ingresso porque... pra liberar.
Vale
se
a pena.
Tiver.
Se eles falassem assim, o único jeito de você assistir esse negócio de novo é você ficar 3 dias numa fila sem comer e sem cagar. Eu fazia.
Eu duvido.
Na hora. Eu fazia. Eu podia morrer no caminho, mas eu ia tentar.
Ah, eu vi.
Eu ia.
Eu vi muita eu gente duvido. Perguntando que também ódio. Sobre locais. Tipo, porque a gente ficou
tem
um
local?
Pouco mais lá pra cima. Um pouco mais pra cima. Porque tipo, a galera acha que se você não estiver lá no, na frente, você não consegue experienciar
o teatro. Pode
ficar
em outro lugar, gente.
Eu amei o lugar que a gente ficou, porque a gente conseguia ver o palco. Ana.
Inteiro.
Tinha
tudo acontecendo.
O palco era 3 camadas que ele ia abrindo pra acontecer as cenas.
Uhum.
E, eu tipo, consegui ver tudo.
Tem muitas partes em que elas usam vários planos. Então tem hora que elas estão aqui, mas tem muitas horas que elas estão, tipo, mais alto. É incrível.
Vamos mais ao teatro.
Vocês
vamos
pro Pix. Vamos
pra
Ana Paula
me deixando
ficar com
triste, me fazendo repensar nas minhas escolhas de vida e eu não tô gostando.
Não eu tô. Acho que Matilda vai ser incrível também. Eu quero
Matilda
viver
vai
Matilda.
Ser incrível. Eu gosto do musical da Netflix.
Eu nunca vi.
Eu também não vi. Vai ser esse, inclusive. É essa história.
Ah! Delícia. Eu só vi o Matilda do filme.
É, então, é mais do musical, né? Que tem música.
As músicas são ótimas. Eu assistindo Matilda foi quando eu falei, caraca, criança atua mesmo, né? Bom,
não saiu ainda
divertido.
Quem vai ser a Matilda. Quero muito saber quem é que vai ser escalado pra ser a Matilda. Tem que ser... Vai ser alguém bom, né? Que tem muita gente boa no Brasil. Brasil, cara, como que eles encontraram
esse
aquelas
país
pessoas?
Esse país é perfeito! Vai, lê o Pix. Gente, a gente tá indo pros Pix agora, sim, tá? Porque senão esse podcast não vai acabar, porque eu e o Thales vai ficar falando de Wicked. De verdade. É... Se eu pudesse ficar aqui, eu falava...
Vai ficar jogando na minha cara aqui.
Eu falava por 5 horas seguidas, então...
Quando sair o filme, eu vou na pré-estreia.
Eu vou contar meia-noite.
Claro, a Ariana tá namorando com o Bock. Que é... A Ariana tá namorando com o cara que faz o Bock.
Não, tá.
Que é o que
não,
fica...
Não, eu sei, eu sei.
Ela... É porque o personagem dela no Wicked...
Ah, tá. Ela tá... Não, tá bom.
Não, tipo, é só não, que ela tá namorando alguém saber, que é do,
eu
do elenco do Wicked.
Eu nem gosto de Ariana, não gosto de Wicked, não gosto de vocês. Eu não gosto engraçado. De nada.
Sim, é muito irônico.
Não gosto de ninguém. Vamos pro Pix da Ana Maria. Dessa daqui eu gosto, tá?
Obrigado, Ana Maria.
Obrigada, Ana Maria. Eu ri pra caralho com vocês jogando perfil. Amo 3 de outubro. Ah, ah, que fofinho. Obrigada, gente.
É, eu acho que ela gosta de gente burra.
Ah, olha
gosta de gente burra.
Ah, eu não sei se eu falo Raquel ou Rachel.
Raquel.
Raquel.
Raquel, você tá no Brasil, pô.
É porque tem um...
É porque
tem
CH.
Tem CH.
Tô brincando. Pô. Tô brincando.
Ela só falou obrigada pelas missamu. Ai... De nada.
Obrigada eu.
Obrigada eu por aquilo ali tá existindo.
O dia inteiro.
E o último Pix é do Eduardo. E ele falou... Vocês podem gravar um react pra Heartstopper. Ah, a segunda temporada muito, lança, né? 3/8.
Verdade.
Acho que seria um bom período, momento pra gravar. Amo vocês. Obrigada. É uma boa oportunidade,
é de 20 minutos,
né?
É sério ou é 40?
Eu acho que a gente já devia colocar aqui que vai acontecer, porque
é hypado, sei,
é,
né?
Hypado pra caramba.
Eu não faço ideia, tipo, não sei nada, não sei nem qual que é o tema.
A gente já assistiu a primeira temporada pra
não,
assistir
isso
o outro?
Eu sei, eu só não sei de história, tipo, eu não sei.
É, mas eu acho que é bem... tranquilinho. É, tipo, bem romance.
É uma HQ de romance adolescente.
Ah, é?
Uhum.
Ah, querida.
E dizem que é muito bem adaptado. Tipo, cena, tem cena que é cena a cena.
Ai, que delícia. Ah,
eu vejo adaptação passar muito na minha timeline, né? Por isso que eu sei mais ou menos, eu sei a cara dos atores, sei os desenhos, até porque passa na minha timeline. Agora, não sei mais nada além disso, mas é uma boa.
É, acho que é uma boa.
É mesmo. Uma boa pedida aí, tá? Anotado.
Pediram pelo Pix, a gente vai estar fazendo, galera.
Ah,
se você
entenderam?
Quiser alguma coisa, fica aí indireta.
Se quiser algo da gente, é só mandar dinheiro, que a gente é assim. Deu dinheiro, a gente fez.
A gente tá precisando.
Cuidado.
E a gente não está negando, entendeu? Então é sobre. Acabou?
Nossa, a gente foi falou pra caralho e acabou rápido.
Verdade.
Graças a Deus. Até esqueci porque de beber água. Gente, eu tô com pressa, assim, porque o tempo da câmera tá acabando. A câmera tem pouco tempo pra gravar, então, tipo... É isso.
É que a gente gravou muitas coisas hoje já. A gente deu esse podcast,
gente,
pro começo.
Espero que tenham gostado. Vão assistir Barbie, tá bom? Porque tá maravilhoso.
Wicked.
E o quê? E Oppenheim?
Ah.
É.
Eu não
desculpa,
entendi.
Ouvi Oppenheim. Vou não.
Open de Heineken.
Quem é que eu... Okay. Open Heineken. Ah, pelo amor de Deus, gente.
Um
Open
de Heineken, eu ia.
Open de Heineken, eu tava lá já. Desde o dia anterior, tava lá. Você
ia ficar
lá,
3 dias na fila.
Tava 3 dias na fila.
Pra pegar o Open de Heineken.
Tá, moço,
pelo amor de Deus, a pessoa necessitada assim de Heineken. Não, aí foi longe também, né?
Agora, pra ver realmente o Open Heineken, que a gente nem comentou, né? Mas esse filme, eu acho que ninguém vai querer que a gente fale sobre isso, porque, né?
Não, nosso público é que nem a gente, né, gente? Na minha cabeça.
Por favor, é Barbie,
ou
né?
Não, né? Porque eles amam Monster.
Open High,
se tivesse um Open
não,
de Monster, todo mundo que é fã da gente.
Olha só, vocês fã de
porque
Monster.
Porque não teve um álbum
mas
pra
fã
defender
de Monster,
a gente.
Não vai assistir Barbie também, fã de Monster. Não vai assistir Open High.
Mas tá acabando ali que eu preciso colocar um áudio.
Não, falta 10 minutos.
A última. Pra galera... esse daqui é pra galera que gosta de Monster. Tenha muito cuidado.
E...
Vocês não entenderam, gente? Vocês não entenderam esse meme?
Não compreendi.
O que, que foi isso? Falando...
Mas o que é o som da última trombeta?
Vai pro céu, cara. Não vai pro céu, cara. Vai pro inferno.
Coisa religiosa.
É coisa religiosa. Não vai, entendeu? Vai pro inferno. Ah, tchau, gente.
Ai, foda-se. Se for pra ir pro inferno fazendo essas coisas, eu quero.